Olá, seja bem-vindo aqui ao Semana Tricolor, hein? Aquela revista semanal, aquela passada semanal em tudo do São Paulo, tudo do nosso querido Tricolor, sempre com o patrocínio de São Paulo Mania. É, São Paulo Mania é o seu site oficial para comprar produtos do São Paulo Futebol Clube, hein? SãoPauloManiaOficial.com.br, né? É isso aí. E olha, vamos aproveitar? Tem uma promoção maravilhosa para você, São Paulino. Daqui a pouco, muito papo, muito clássico, especulações, contratações, contusões, tem de tudo para você hoje aqui. Inclusive, a sua participação, a gente já vai saber como que você vai participar. Mas antes, uma promoção que vai ser válida apenas durante a exibição aqui do Semana Tricolor. Ou seja, válida no ao vivo, né? No ao vivo. Então, você que está assistindo, de repente, depois gravado aqui no YouTube, não está valendo. Só para quem está no ao vivo. São 8 horas e 46 minutos. Durante a exibição ao vivo aqui do nosso Semana Tricolor, a gente tem uma grande promoção da São Paulo Mania. Qual que é? Na compra de uma camisa do São Paulo oficial na São Paulo Mania, você colocando o cupom Semana Tricolor, além de ganhar 10% de desconto, além dos 10% de desconto usando o cupom Semana Tricolor, você também ganha a personalização, nome e número. Você não vai precisar pagar nem para pôr o nome, nem para pôr o número. Olha que legal. Mas só vale durante a exibição do Semana Tricolor, aqui, ao vivo com a gente. Ou seja, a partir de agora, 8h46, como eu falei, já virou 8h47. Corre lá, tá bom? São Paulo Mania, SãoPauloMania.com.br, SãoPauloMania.com.br, a loja oficial do São Paulo. Para você que São Paulino quer colaborar com o clube, quer ter um produto oficial, SãoPauloMania.com.br. Durante o ao vivo desta edição, você ganha 10% de desconto se usar a senha, o cupom Semana Tricolor. E ainda leva na faixa, né, a colocação, a personalização do número e do nome na camisa, tá bom? O que vai ter de gente querendo colocar camisa 10 Perrone?
Frete.
Ih, um monte. Frete grátis também, Perrone? Frete grátis para todo o Brasil. Tem mais aí, olha que legal. Então não perca tempo, porque é só durante o ao vivo desta edição do Semana Tricolor, que agora também dá boa noite para vocês, dá boa noite para os nossos colegas aqui, os nossos parceiraços de Semana Tricolor, Daniel Perrone, Ricardo Senna, tudo bem com vocês?
Tudo bom, boa noite, né? Um clássico aí, primeiro do ano, primeiro teste, acho que o primeiro assunto que a gente vai ter, mas saímos vivos, né? Hoje.
Primeiro assunto vai ser a demolição do Morumbi, que ninguém entendeu muito bem o que você quis dizer lá. Tudo. Dá uma reforçada que você tem uma tese lá no arquibancada tricolor.
Tem uma, né? Tese.
Né, tem demolidor?
Pode tem um plano, tem um plano. Não, tem uma tese.
Você tem um plano?
Eu tenho um plano. Não, a galera ficou brava. Não, ficou bem dividido. Teve uma galera legal, que ficou brava.
Foi bacana, foi
teve
bacana,
gente que.
A discussão é boa.
Teve gente que apoiou.
Não, a sua colocação sobre a questão de derrubar o Morumbi para construir outro estádio, seja em outro lugar ou dentro ou onde está o próprio Morumbi, mas pelo que eu entendi, né? É, seria derrubar lá, vender o terreno para ter verba para poder fazer em outro lugar? É, cabe discussão, sim. O que não cabe discussão é a colocação do Daniel Perrone, colocando o El Chan como uma das maiores bandas musicais de toda a história, né?
Isso aí. Inclusive, tá na minha personalização atrás. Beto Jamaica pela e compadre Washington.
Afe Maria!
Se puder botar os dois lá atrás,
olha,
caracteres na camisa.
Imagina chegando no manifesto com essa camisa.
Ah, não, mas lá no manifesto, nossa, o pessoal sabe que eu sou El Chan Futebol Clube. Aliás, povo, me aguardem no carnaval, hein? Já tá comprado.
O Beto já.
Camarote Arém com El Chan e Camaleão. Imagina. Olha a cara do Sombra de felicidade.
Vem
do
cá,
em Salvador.
O Bruce Dickinson, nossa, ele pilota o próprio avião, né? Do Iron e o Beto Jamaica, ele pilota também o teco-teco lá do El Chan.
Ele pilota o caminhão lá do
caminhão
do trio elétrico, ele sabe pilotar.
Olha, eu esqueci de dizer, mas me comprometi a avisar vocês. Queremos colocar o máximo de perguntas que vocês possam passar para nós. Então, você que está assistindo, mande muitas perguntas, tá? Muitas perguntas. Vamos tentar trazer o máximo de perguntas. E se você quiser também mandar sua pergunta colaborando com o Superchat, nosso muito obrigado, tá bom? Nosso muito obrigado, tá? Inclusive, se tiver muito superchat, o Perrone promete abandonar o El Chan.
Ele se vende fácil.
Mas vamos falar do clássico, né? Vai, São Paulo 0, Palmeiras 0, São Paulo 0. O Senna já disse que foi um ótimo, saímos vivíssimos. Mas começando aqui com o Perrone, o que, que você achou do jogo?
Legal, é, Sombra, primeiro a gente tem que botar o contexto do jogo, né? Primeiro clássico e logo na terceira rodada do campeonato. Então, para mim, na minha visão, estava muito claro que a gente analisando 360, né, não vamos só analisar o São Paulo, porque não é só o São Paulo que joga no clássico, né? Muita gente tem esse erro de pegar e falar, pô, o São Paulo foi mal ou o São Paulo foi bem. Não, é um time jogando com o outro. E nesse contexto, para mim, o Palmeiras precisava da vitória e o São Paulo não podia perder. Essa foi, para mim, o grande objetivo do campeonato. Do clássico. O Palmeiras precisava ganhar para dar uma resposta para a torcida deles, né? Saiu Scarpa, saiu Danilo. Precisa de uma remontagem. E também, porque o Palmeiras no sábado vai jogar contra o Flamengo, é uma medição de força. Então ele precisava dar uma satisfação para a torcida dele. No caso do São Paulo, se o São Paulo perdesse o clássico, ia dar aquela apimentada, ia acender o fogo da frigideira. A gente conhece muito bem como funciona, né, a cabeça do torcedor. Não que o torcedor esteja errado, mas
o comportamento natural de um torcedor que perde um clássico.
Exato. Vai querer mandar meio time embora, querer questionar.
Tá carregando coisa do ano passado.
Isso. Também, né? Então o São Paulo não podia perder. Isso posto. Eu achei que o São Paulo se comportou muito bem no clássico, não porque ele não perdeu, mas também porque ele anulou muitas jogadas do adversário. O primeiro tempo eu achei que o São Paulo foi levemente superior. Acreditem, eu achei que o São Paulo foi levemente superior ao Palmeiras no primeiro tempo. Foi o que teve as melhores chances e que foi um time que conseguiu marcar o adversário. Não tão bem pelos lados, mas e também não marcou tão bem o Rafael Veiga, que era o grande armador, mas teve as suas chances, teve chance de sair na frente no placar. Já na segunda etapa, eu mesmo falei no intervalo, deveria ter colocado o Luan no intervalo para marcar o Rafael Veiga e para ter uma saída de bola do Mendes melhor. O Mendes, eu acho que ele rende melhor como segundo volante.
Também acho.
Não como primeiro.
E no primeiro tempo ele deu duas entregadas, hein?
Sim. Duas saídas de bola ali que foram ruins. Eu achei que o Rogério, se teve alguma falha no clássico, foi essa, de não ter fechado um pouco mais a área, né? E tanto é que o São Paulo foi cercado pelo Palmeiras, só que o Palmeiras não mereceu ganhar, não. Não foi nem pelo gol impedido que aconteceu, não produziu. Que na minha visão não houve o pênalti, mas poderia ter sido marcado, na minha visão. Foi um lance de interpretação. E na minha interpretação, o jogador lá dobrou o joelho. Quando ele dobra o joelho, ele perde a razão, na minha visão. Uhum. Né? Não houve a intenção do Arboleda, mas o Arboleda acabou pisando no jogador. Só que no momento de pisar, ele já estava dobrando o joelho. Uhum. Então essa foi a minha visão. No frigir dos ovos, um 0-0 bom para o São Paulo, Palmeiras em crise e palmeirense em crise, eu tô feliz.
Tá certo. Senna, o que você viu de bom no São Paulo e que você viu que pode melhorar e muito?
Eu vou muito na linha do que o Perrone falou. Eu acho que o São Paulo defensivamente entrou bem no jogo, começou bem. Me incomoda muito essa questão do meio de campo do São Paulo, da proteção da defesa. Eu falo há muito tempo, acho que jogar com um volante só marcando não dá certo. O Rogério acabou optando pelo Mendes, né, para fazer essa função. Aí a gente anulou duas coisas, né? A marcação, que ele parece ser mais um segundo volante mesmo, né? Um cara que sai mais com passe para o jogo, tem a saída de bola boa, né? E a gente não conseguiu ter o Nestor marcando e nem armando, né? O Nestor, ele marca mal.
Ataca armando,
ele
mal.
Ele até não foi mal contra o Ituano e contra o... Qual que foi o jogo? Agora me fugiu.
A Ferroviária,
perdão. Então, ele até que não foi mal. Ele entrou bem, o Nestor, nesses jogos para fazer lançamentos, para armar e tal. Mas, ainda assim, eu não acho que o Nestor é essa peça, né? Pra armar o time.
Só uma parte. E o Nestor recebendo o prêmio de melhor jogador do clássico? Ele pegou e falou...
Cara, é assim, né?
É muito sincero, né?
Critério, né? Que No arquibancada, o Arboleda ganhou.
Bom, comenta-se que aquilo ali era uma votação no Instagram do canal que transmite, né?
Isso, é. É. Muito estranho, né?
Às vezes até como protesto a galera faz, né? Às vezes. Né?
É, pode ser.
Pega birra e tal. Mas o fato é que assim, o São Paulo foi relativamente bem no primeiro tempo. O que pecou um pouco foi a ausência de ataque, né? De criação, né? A bola não chega no ataque. Você vê o Calleri trombando com os caras. Um guerreiro lá, né? Ele ganhando lances e tal. E no segundo tempo, eu acho que o Rogério demorou um pouco para mexer. Porque se na hora que o São Paulo começou a tomar aquele sufoco, a torcida inflando lá o time deles, ainda é começo de temporada, os dois times estão muito no mesmo nível, assim, de qualidade, né, ainda, né? Então o São Paulo correu um risco ali sério. Eu acho que o Rogério poderia ter feito essa alteração de reforçar uma marcação ali no meio e talvez já ter tirado o Luciano, colocado alguém para ajudar a criar. Muita gente xingou na lista dos relacionados sem saber que o Igor Vinícius tinha se machucado, né? Ele já tinha sentido contra a Ferroviária. Então, por isso, o Rogério teve que colocar ali os 5 estrangeiros, né? Deixando de fora o Alan Franco, o Galoppo, o Neves. E, por sorte, ele fez isso, porque o Rafinha machucou, preocupou, foi só um entorse. Teve essa zica gigantesca do Ferrarese que me chateou demais, assim, foi bem ruim. E a gente teve que ver o Orejuela entrar, né? Então, tomara que...
Eu não achei que o Orejuela foi mal, não, tá? Não foi mal. Até porque o Rafinha foi pior que ele. Mas o Rafinha foi pior que ele, então quando...
No primeiro tempo não, mas no segundo tempo o Rafinha entregou.
Correu
legal.
Atrás da bola.
Você vê que as costas do Orejuela ficaram do mesmo jeito, uma avenida...
Marca muito mal. O Orejuela não marca nada. Ele, em determinado momento ali no segundo tempo, também marcou muito mal. É. E vou ser sincero, eu achei que ele foi mal, cara. Porque assim, eu acho que ele tem até uma velocidade maior. Tem uma hora que ele fez até ultrapassagem no meio de campo, sim, na condução de bola. Mas porra, a bola veio do alto ali, caiu dentro da grande área. Agora ele, em vez de meter, né, um balaço...
Não, ali eu fiquei com raiva também.
Puta, meu.
Fiquei com raiva.
Tem tanto jogador que sonha com uma oportunidade de encher o pé.
Se ele chuta pra fora, dá um balão, a gente ia ficar com raiva.
O que provavelmente aconteceria.
Mas é uma raiva pequena, Sombra.
Se
ele faz o gol, ele se
vira herói.
Ele renova por 5 anos com o São Paulo.
Então é melhor não ter feito.
Melhor deixar quieto.
É melhor não ter feito. Mas vocês estão falando, a gente pega muito sempre em relação, acho que é um ponto comum, as críticas, né, do meio de campo. E acho que talvez o que se resume ali é essa faixa Nestor-Luciano que mais me preocupa. No primeiro tempo, eu acho até que a defesa do São Paulo estava muito bem postada. O Palmeiras não conseguia entrar ali. E o São Paulo roubava a bola à frente da sua área. E eu achei interessante que às vezes saía construindo com tabelinhas rápidas ali.
Tinha espaço para fazer isso.
Aí saía, às vezes, Nestor, Wellington, Mendes e as triangulações saindo em progressão. Mas quando chegava na altura do meio de campo, eles não conseguiam concluir com qualidade aquele contra-ataque. É. A bola não chegava em boas condições para os atacantes concluírem o contra-ataque. Então até roubava, saía em progressão, mas não efetivava. E no segundo tempo, eu acho que esse meio de campo, e ainda falo de Nestor e Luciano, eles deixaram meio que a linha defensiva meio órfã. Veja assim, eu vejo o jogo pela televisão. Eu não estava no estádio. Às vezes no estádio você tem uma visão melhor para entender. A defesa era nítido que o Rogério queria que saísse tocando. Então ficava lá Arboleda, Ferrarese, Rafinha, Wellington e tal, tocando. Não vinham os jogadores do meio para desafogar e falar, para vir construir uma jogada. Vamos tocar e sair tocando no 1-2.
Isso.
Para mim não aparecia nem Nestor, nem Luciano. É. Não aparecia. E parece que criou-se ali um buraco, o Palmeiras abafou, aí o São Paulo começou a dar chutão. No que deu chutão, o Palmeiras conseguia rebater todas, sim, dominar todas. Vocês tiveram a mesma impressão ou eu tô enganado?
Mas isso tirando o jogo contra a Ferroviária, que curiosamente foi quando o São Paulo jogou com 2 volantes, é assim há muito tempo. No ano passado foi assim com o Pablo Maia só fazendo essa função ali e ninguém vindo. Então fica um buraco entre o volante e o ataque. Os dois ou um meia que faria essa função, ele fica colado na linha de ataque. Então quem que lança? Os zagueiros. E aí o São Paulo se torna um time previsível. Você marca lá essas saídas ou as laterais, aí o zagueiro que tem que trabalhar a criação de jogadas. O Ferrarese ainda faz lançamento, fazia, né? Lançamento, saía bem.
Faz bem.
Agora a gente só tem o Arboleda. Não sabemos como que é o Alan Franco, que parece que tem essa característica
da de intenção, sair jogando, né?
Mas é muito pouco, não dá pra deixar ali.
Hoje eu estive conversando com uma pessoa de bastidores, eles assim, que o Alan Franco, eles apostam muito que seja um bom zagueiro, mas de características totalmente diferentes do Ferrarese.
Sim.
Totalmente
Sim.
diferentes.
A gente torce para que encaixe, né? Porque vão ser os dois, né? Eu concordo com o Senna, eu acho que dois volantes para mim é fundamental para esse 4-3-3 do Rogério, né? E o homem do meio, que no caso é o Luciano, o grande problema é que o Luciano, na função que ele está atrás do Calleri, que o Rogério está certo em falar que ele jogou no ano passado muitas vezes assim, mas o Luciano, ele acaba com a característica dele de faro de gol, ele fica longe da área e ele não é um armador. Ele não é um jogador que pega a bola e ele abre o jogo. Como você falou, Sombra, no programa passado, tá difícil de abrir o jogo no São Paulo, esse meio campo. Então, eu sou a favor de um meio campo com um primeiro volante que pode ser o Luan, pode ser o Gabriel Neves, pode ser o Pablo Maia. Eu sou a favor do Mendes como segundo volante. E aí, se o Mendes não estiver jogando, se estiver mal, etc., você tem um Gabriel Neves para poder fazer essa função. Você tem até um Nestor para fazer essa função, se for o caso. Tá? Não seria a minha primeira opção, mas pode ser uma opção na temporada. E no meio, repito para vocês, o São Paulo vê esse jogador para o ano que vem. Mas agora, Campeonato Paulista, é a hora da gente testar o Rodriguinho, que é um meia de ofício, que sempre abriu o jogo na base. O Lucas Moura foi testado num Corinthians 3, São Paulo 0. Né? Ele foi um dos poucos que se salvou naquele jogo horrível que São Paulo fez na época. E aí tá aí onde tá todo mundo querendo o Lucas Moura. Por que não, no Campeonato Paulista, a gente testar um jogador de ofício pro meio campo? Qual Precisa. É o medo?
Precisa.
Aí a gente tem que entender um pouco qual é a concepção e método de trabalho do Rogério. Também entender nos bastidores, o jogador tá pronto, como que é, como que tá funcionando nos bastidores. E ver se o Rogério realmente, porque às vezes a gente tem uma ideia, o torcedor tem uma ideia, mas o Rogério tem uma ideia totalmente diferente. Eu não tô fazendo o julgamento de que o torcedor tá certo, o Rogério tá errado e vice-versa. Mas muitas vezes o treinador, ele tem uma ideia totalmente diferente daquilo que a torcida pensa.
Sim,
né?
Mas além do Rodriguinho, podia ser o Rato também, que é um bom jogador, é um jogador que poderia fazer essa função de abrir o jogo.
Você tem quatro jogadores na teoria que poderiam fazer essa função. O Rodriguinho, o Galoppo, talvez, que não era camisa 10 no Banfield, ele era o 8,
o
né,
8 o que vai volante, e volta.
Que vai e volta.
E o Rogério já disse que vê ele muito mais como atacante.
Até na frente, né? Então você já vê como enxerga diferente a coisa. Talvez pelos treinos, não sei.
O Rato.
Você tem um Rato que pode fazer isso. Em alguns momentos do jogo de ontem ele tentou fazer, né? Contra a Ferroviária também. E o Nestor, que eu não vejo mais o Nestor como volante, nem como meia. Mas eu não vejo ele mais como, Nestor, como volante. Então, como ele não marca, eu acho que ele tem que ser testado ali, porque ele ainda faz um passe, ele ainda tenta um lançamento e pode, tendo o apoio de mais um 8 ali, mais um camisa 8, ajudar. Só que eu acho que a defesa precisa ter essa proteção. A gente fica várias vezes no mano a mano. Ontem a gente ficou no mano a mano ali, Ferrarese e Arboleda, em vários momentos. Contra o Ituano, no Morumbi, a gente foi pressionado. Não pode.
Mas tá vindo dois jogadores aí, né, Sombra? Ou três, né, segundo dizem aí as boas línguas, né? Nenhum meia, né? Ou tem meia aí nessa parada?
Não, não teria meia. Caio Paulista foi o nome falado hoje à tarde, né? Eu acho que quem falou primeiro foi o Vene Casagrande, jornalista. Isso. Caio Paulista, que ele é atacante, mas também atua como lateral esquerdo. Também atua como lateral esquerdo. E aí, isso casa com uma informação que eu tive hoje. Informação que eu tive hoje. Que São Paulo está atrás de lateral esquerdo. Zagueiro, mais do que nunca agora com a contusão do Ferrarese, procura zagueiro. E centroavante. Mas uma observação que foi feita por uma pessoa importante dentro desse trabalho feito pelo São Paulo. É de que o São Paulo procura
três peças, essas três peças que eu falei agora, mas que sejam peças polivalentes, que possam atuar em mais de uma função.
No caso do Caio Paulista, o Caio Paulista ele foi muito bem no Fluminense com o Roger no ataque. Ele foi bem no Roger, se destacou. Aí o Fernando Diniz jogou ele para a ala esquerda. Não foi tão bem. Torcida do Fluminense está querendo até mandar Uber para vir para São Paulo, viu?
O Caio Paulista?
É, estão até pegando Uber Black para trazer o Caio Paulista.
Mas ninguém se acertou na lateral esquerda do Fluminense. Tanto que eles queriam o Reinaldo, né? E tentaram de tudo ali, nada funcionou. Agora... talvez.
Então eu não sei se eles também estão vendo o Caio Paulista como uma possibilidade de ser centroavante, também quem sabe possível lateral, não sei. Mas eu acho que estão muito mais pensando como centroavante, como e atacante.
Eu acho, sinceramente, eu acho muito zoado, né?
Você pensar, eu acho fraco.
Assim, você falar assim, ah, o cara ou ele é neurocirurgião ou ele é advogado. Duas funções muito, né?
Eu não quero cometer nenhuma blasfêmia, mas vamos pensar no Cafu, que já foi de ponta esquerda, meia campista e lateral.
Que era, mas o Cafu era
o Cafu,
diferenciado,
né?
Também.
O né? Outro que tá para que tá sendo especulado, que tá atacante que foi bem no Botafogo, até que teve um certo destaque no Botafogo, é um atacante de força que teoricamente vem para ser suplente do Calleri ou até
então,
jogar nessa temporada.
Mas agora com essa chegada, parece que tá em vias de chegar o Caio Paulista.
O Caio joga mais pros lados.
É mais pros lados?
Pelo que eu entendi, mais pros lados. Tanto é que ele jogava no lado esquerdo, no Fluminense, e ele foi... É mais ou menos, sem comparação, mas é mais ou menos o que o Marcos Guilherme fazia. Jogava
então, será que
mal
ele tá
na
sendo...
frente e foi pra trás, jogando mal pra trás também.
Então será que ele tá sendo trazido pra função de lateral?
Eu acredito que ele vai ser suplente do Wellington na lateral, porque o Lisiero, o Rogério vê como volante.
E eu vi alguns também. Tweets dessa tarde da galera, assim, alguns setoristas, alguns colegas aí, especulando que seria para lateral.
Olha, eu vou ser sincero para vocês, eu não pouco vi do Caio Paulista, então também não vou fazer juízo disso aí. E...
é o que a gente vê dos torcedores do Fluminense.
E às vezes aquela coisa que a gente não vê, às vezes o treinador vê.
E o Luciano veio também escorraçado tirado. Pela torcida do Grêmio.
Aí, né? Total, o Luciano era reserva no Grêmio. Né?
Não, e escorraçado pela torcida do Grêmio. Como o Everton foi escorraçado do São Paulo para lá. Foram dois escorraçados, um deu certo, o outro não.
Mas assim, às vezes o cara também precisa de novos ares, indo para um outro clube, de repente o cara rende mais. Pode ser.
Não vai ser titular, gente.
Então
não
nós
vai.
Tivemos essas duas especulações.
E a terceira, Sombra, você tem aí alguma ideia?
Bom, tem que ser zagueiro, né? Tem que ser zagueiro, mas eu não tenho ideia de quem seja o zagueiro. Porque agora o São Paulo, com a contusão do Ferraresi... Aliás, um parênteses sobre o Ferraresi. Eu tive a informação de que o São Paulo estava bem encaminhado até para fazer a extensão do...
Até 2023, até fim de 2023.
Até o fim desse ano. Agora, com essa contusão, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas é informação também que assim, o Ferraresi gostou muito do São Paulo, gostou muito de jogar aqui, que ele quer ficar. Então vamos ver se o relacionamento do Casares com a direção do Manchester City, de repente... E o que eu tive de informação é que agora o São Paulo vai tentar a prorrogação do empréstimo até o fim de 24.
Mas é o certo... Porque 2023 ele trata, não vai estar em evidência para janela nenhuma.
Não, não estará.
Então, para isso, para estar em evidência em janela, precisa jogar. Ele jogaria o fim de 2023 agora, ele jogaria, sei lá, começo para o meio do Campeonato Brasileiro, essa é mais ou menos a previsão, né? Não vai começar...
São 6 meses no mínimo,
Não vai começar sendo titular... Né?
Nem ele ia jogar no máximo
ritmo de jogo, aquela
fim
coisa toda.
Segundo turno.
Tem que pensar no Ferraresi. Gente, o Ferraresi, ele foi muito bem, mas agora a gente tem que pensar pra frente. Tem que cuidar do jogador.
Mas que deu uma dó, hein, cara?
Deu uma super
porque eu
dó.
Senti a defesa do São Paulo muito
super
bem
dó.
Feitinha, cara. Não,
a dupla era eram eles dois.
E a imagem que marcou, que muita gente também escreveu disso, foi ele com o joelho arrebentado, ele ainda desarmando o jogador do Palmeiras ali no chão.
Mas foi com a outra perna.
Com a outra perna. Mas ele ainda, no chão, ainda desarmou até a bola.
O ideal era sair. Até fim de 24, porque daí o jogador tá recuperado, volta pra janela. Muito difícil do São Paulo comprar naquele valor. Né? Então,
no valor de 6 milhões de euros. Porém, a informação que eu tive é que o São Paulo ia tentar comprar sim.
Você está cheio das informações.
Mas barganhar bastante esse valor de alguma maneira. Às vezes 6 milhões de euros, mas é que você sabe, né, cara? Negocia para cá, negocia para lá, manda um jogador aí pro Bahia, que é do grupo.
Amigão do City, né? Sai junto, vai para uma baladinha.
Vai saber, não é mesmo?
Na Bahia, eu tinha...
Mas se tivesse comigo, o Ferrarese já seria do São Paulo em 2024.
Mas o
se tivesse Paulo... comigo no camarote lá, o presidente do City, eu garanto pra vocês que o Ferrarese é do São Paulo em 2024.
Fugia de vez, né? É. Ah, não, prefiro voltar pra
agora, uma coisa que precisaria acontecer, que eu acho que é importante pro futebol brasileiro, e hoje, principalmente pro São Paulo, é a ampliação desse limite de estrangeiros, cara.
Que na Sul-Americana não tem, né? Não. Mas no brasileiro...
Na Sul-Americana, o São Paulo vai poder colocar todo mundo. Mas no Campeonato Brasileiro tem o limite de 5 estrangeiros. No campeonatos pela CBF, 5 estrangeiros. Então, o que que acontece? Essa limitação, ela não cabe mais no cenário brasileiro. Porque os europeus, americanos, asiáticos vêm pra cá, levam tudo que a gente tem de bom. Aí a gente tem que tentar levar o que tem de bom nos nossos vizinhos. Né?
Não, o Brasil é potência na América do Sul.
Exato.
Tem que levar dos
mas
vizinhos.
A CBF limitando 5 estrangeiros, ela atrapalha para que você possa ter um nível de futebol melhor. Se nível de futebol melhor tá em trazer estrangeiros, isso aí tinha que aumentar esse limite ou liberar limite, alguma coisa. Não tem por que se falar em reserva de mercado. Falar em reserva de mercado, se eles querem falar de reserva de mercado pro futebol brasileiro, então bota uma regra, que o cara com menos de 23 não sai, sim, que ele possa ter.
Ou então pode estar todo mundo no banco e só entra 3 ou 4, mas todo mundo no banco, sendo relacionado. Enfim, alguma coisa tem que acontecer.
Quem tem que ter reserva de mercado? É o italiano, é o espanhol. Porque se eles não... Realmente, como eles compram tudo que tem de melhor no mundo,
só inglês... Só vai ter gringo no
então
no
eles time. Então eles não vão conseguir montar seleções brasileiras. Mas a CBF aqui, ela já não monta a seleção com quem joga no Brasil.
Sim.
Então por que esse tipo de reserva de mercado?
Eu concordo com você, Sombra. Só que isso aí não é desculpa pro São Paulo. Pro São Paulo sabia da regra. Né? Então tem que ter os jogadores lá fora, não tem jeito.
Mas é condição de mercado.
Agora,
também,
eu acho que não é um problema só do São Paulo, é um problema de todos os clubes que deveriam se unir.
Claro.
Os clubes que fazem o futebol do Brasil. Então os clubes que têm que ir pra cima.
Por isso todos tinham que pleitear. O Real Madrid jogou esses dias com 11 estrangeiros. 11. Primeira vez em anos.
Eu acho que se eu sou da CBF espanhola.
Não poderia.
Eu falo assim: ó, desculpa, metade do time sim, senão a Espanha vai montar daqui a pouco o time como, se não forma jogador?
Não precisa ser tão radical de liberar geral, mas tem que ter uma regra mais flexível.
Concordo. Né? E com a contusão do Ferrarese, o Alan Franco vai ser obrigado a ser relacionado e jogar. Com a contusão do Rafinha, pelo menos uma contusão momentânea, né? Foi leve a contusão. O Orejuela vai ser obrigado a ser relacionado. Então, aí, o Gabriel Neves e o Galupo, mais uma vez, ficaram de fora.
Nossa, eu já
estou
imaginando, assim, o Orejuela crescendo o futebol dele, o São Paulo entregando o Orejuela para o Manchester City, colocar no Bahia, e a gente ficar com o Ferrarese em definitivo.
Oxa. Olha, seria uma boa, hein?
Seria tomara. Maravilhoso,
ó,
né?
Tomara. CEO do City, é nós.
Senhor City, toma aí.
É isso aí. Olha... vamos trazer perguntas ou a gente quer...
Tem
um quadro novo antes?
Tem um quadro novo, hein? Uma polêmica, o Polêmica do Semana.
Então vamos lá. Quadro novo, a grande polêmica da semana, o Polêmica do Semana Tricolor tá na tela. São Paulo e Portuguesa. É clássico? Acho que a pergunta seria até, ainda é clássico porque um dia foi... Queria saber, então, olha, manda aí suas opiniões, vá colocando as suas opiniões aí na nossa transmissão, tá bom? Aproveite, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com seus
já,
amigos
já tricolores. Tem resposta, hein, da galera, da gente aqui pra vocês, hein? Então façam as perguntas.
Exatamente. Então, Senna.
Olha, eu ainda acho que é clássico, pela história da Portuguesa também. Claro que quem é mais jovem, né, nem conseguiu ver a Portuguesa, né? A Portuguesa já foi vice-campeã brasileira em 96, teve times fortes nos anos 90, antes disso. Eu acho que dá para considerar, sim, que é um clássico. Acho que
dá para considerar ainda como clássico?
Ainda assim.
Tá certo. E você, Daniel?
Portuguesa é clássico, sim. Eu assisti final de campeonato de São Paulo com a Portuguesa mais de uma vez.
Você é idoso já.
Né? É, eu sou idoso, mas eu sou torcedor. Então, para mim, ainda é clássico. Né? E o torcedor da Lusa é um torcedor que tem muito orgulho do time que tem. Sim. Né? A Lusa foi despedaçada. Né? É uma coisa que a gente teme, sempre temeu para o São Paulo. Aconteceu com a Portuguesa. Foi despedaçada, agora está em reconstrução. Para mim, a torcida muito tradicional, o clube muito tradicional. Encaro como clássico, sim. E você tem aquela informação? Se sim. A torcida da Portuguesa vai estar presente no Morumbi nessa quinta-feira?
Sim, um abraço para o Lucas Vieira, lá do Net Lusa, né? Amigão aí de longa data. Falou que sim, até os ingressos estão sendo vendidos já para a torcida da Portuguesa.
Então não é clássico mais.
Então a federação não considera clássico.
Não adianta ele perguntar se a gente considera clássico. É. A federação não considera mais clássico. Se tem torcida da Lusa no Morumbi, então não é mais clássico. Pra porque se diz o quê? Que entre grandes não pode ter as duas torcidas. É. Então a federação não considera mais a Lusa grande.
Pois é.
É verdade.
Mas...
E você, Sombra? Você não falou, hein? Subiu. Não saia da reta, hein?
Não, eu não vou tirar da reta nessa não, cara. Porque assim, poxa, eu sou de raiz portuguesa, tudo. Eu tenho um carinho muito grande pela Portuguesa. Acho que todos nós aqui estivemos em clássicos contra a Portuguesa. Talvez o...
Foi.
O Senna é mais novinho, mas em 85?
85 não. Na final não, mas anos 90, sim.
Foi uma grande final, hein, Sombra?
Tínhamos lá 3 gomos dos 12...
Com essa camisa aqui, quase.
Exatamente. Depois, né? 3 dos 12 gomos do Morumbi lotados de torcedores da Portuguesa.
Eu fui na final do Brasileiro contra o Grêmio. Portuguesa e Grêmio. Porque virou aquela coisa de, não, é o time de todo mundo. Vamos apoiar a Portuguesa.
Fala isso pra um torcedor da Portuguesa pra você ver se ele não vai te cornetar.
Eu sei que vai se
ofender. Eu fui nesse jogo.
Mas eu fui também.
Eu também fui nesse jogo aí.
Rodrigo,
então, fala. Assim, até... Puta, eu não consigo falar assim... Que a Lusa não é mais, que a Lusa é isso. Quem tá dizendo que a Lusa não é mais grande é a federação. Se vai poder ter torcedor da Lusa.
Só pra comparação, pra mim é clássico a Portuguesa, mas com o Juventus não é clássico, por exemplo.
Contra quem?
Contra a Juventus.
Juventus.
Da Moca.
Mas nunca foi.
Nunca foi. Mas a Portuguesa, pra mim, ela é uma equipe tradicional e, de certa forma, grande. Tem o Canindé, que é um estádio grande. Enfim, teve título, né?
Mas
jogou finais.
A Portuguesa tem mais estofo do que o Juventus, com todo respeito ao Juventus.
Que claro, história. Mas eu tô fazendo uma comparação com dois clubes que estão em São Paulo, entendeu? Sim. O São Caetano, que foi pra final, etc., pra mim não é clássico. Mas a Portuguesa é.
É, e aquela coisa, né? Hoje é um time mais enfraquecido. Mas vai saber se amanhã tem um investimento, porque a Lusa tá atrás de investidor, sim. A Lusa tá aí. Sim.
Tem estádio.
O Red Bull Bragantino seria com a Portuguesa, o acordo na época.
Sim.
Né? Não rolou.
Houve especulações em torno disso mesmo.
E a maioria aqui do chat, a galera também, ó, concorda que é clássico.
Chat, hein? E galera, olha só.
A grande maioria.
Isso aqui, aí, ó. Galera, participando aí do chat, fazendo suas observações e principalmente as suas perguntas. Então, polêmica da semana. Né? Eu conheço um monte de gente que, se fosse perguntar se a Portuguesa é clássico ou não, ia falar, você tá louco, você tá de brincadeira. Mas talvez, eu não sei se é muito por causa da nossa vivência e história com a Lusa no futebol, né?
Ah, mas pô, teve Denner, Zé Roberto, Zé Maria, lá no passado
celeiro Enéas. Celeiro de craque.
Pô, eu já vi jogo da Portuguesa desde Copinha, né? Então, pô...
Você lembra do inesquecível Emerson, quando veio ser zagueiro de São Paulo?
Nossa Senhora.
Meu Deus.
Aquele...
Mas tinha o César, que era bom, lembra? Aquele... O César, zagueiro da Portuguesa.
Que foi rebaixado no Palmeiras, não foi?
Acredito que sim, mas da Portuguesa foi rebaixado. Ele foi bem. Mas
gostei agora.
Aquele assalto da Portuguesa na semifinal de 98.
Polêmica seria se a gente falasse se o outro era clássico ou não, hein? Não vamos entrar nessa seara, hein?
É verdade. Muito bem. Você não é um Castrilli, né?
Nossa.
Tá certo, então. Muito bem. Vamos fazer as perguntas agora?
Vamos, a gente tem o nosso Pedrinho, que é da produção. Pedrinho, tem pergunta pra gente? Nome e pergunta.
Primeiro, pra encerrar a questão aí de é clássico ou não, a gente fez uma enquete aqui e com 61% dos votos, o vencedor foi sim, é clássico.
Ó, tá vendo? Bem disputado, hein?
Divisão, 60, 40, divisão de opinião.
A enquete segue lá, se você quiser votar aí, vai aí no chat e mande sua pergunta também. A primeira pergunta selecionada aqui, primeiramente, boa noite a todos aí, a Voz do Além falando com vocês. Dá pra gente já fazer aí uma avaliação do Rafael? De fato, é o goleiro do São Paulo pra essa temporada? Rapidinho.
Vai lá, Sombra.
É, embora seguro, principalmente no clássico, eu acho que ainda não. Eu não vi grandes situações assim que você fala, não, olha, poxa, pegou demais, tá pegando tudo, etc e tal. Mas é um bom começo.
Acho que ainda é cedo também. Muita gente xingou e reclamou de um lance que ele saiu num cruzamento lá e tal. Eu até postei no arquibancada.
Ele tropeçou.
O Endrick botou o pé pra ele tropeçar. Ah, é? Fez falta, né?
É, por isso que não vai dar em nada esse cara.
Pois é. É, já flopou, já era.
Flopou, foi até substituído ontem.
É isso aí.
Tem mais pergunta aí, galera? Linha. Vamos lá.
Galera, não sei se vocês viram aí antes, mas o chat só fala de uma coisa. Nosso volante, Luan, tirou da bio dele do Instagram, que é jogador de São Paulo, e colocou um post polêmico. Alguém sabe de alguma coisa? Todo mundo falando bastante disso, e aí a gente vai colocar o post ali na TV também para vocês analisarem, ver o que vocês acham a respeito disso, aí se tem alguma coisa.
Eu recebi esse print, né, num dos grupos de WhatsApp. Realmente tem o Luan assim com uma foto preto e branco, né? Aquelas mensagens de jogador que ninguém entende nada,
tipo,
né?
Tipo mulher quando termina namoro,
né? Põe sabe o que eu dizer?
Pra praia.
É, tipo olhando pro horizonte, né?
É, a falando vida é uma faca de dois legumes.
Tinha então, filosofias. Não dá pra entender, né?
Olha, eu tô aqui com o Insta dele. Qual é o post?
É um de preto e branco.
A gente vai pôr na tela já já, mas assim...
Sim. Ele deve ter tirado então, não é possível, porque tinha o...
Ah, há uma hora, tá aqui, olha. Tem um post onde ele tá lá com a camisa número 8, em preto e branco, onde ele diz, todas as escolhas têm perdas. Quem não estiver preparado para perder o irrelevante... não estará apto para conquistar o fundamental.
Mas tem um detalhe aqui.
Luan Shakespeare.
Você, né? Olha quem curtiu. Já que é para ser stalker e investigador, você olha quem curtiu. Aí tem ex-jogadores, pessoas de imprensa, tem o Júlio Casares curtindo. Então não parece, sei lá.
Sei lá, gente. Eu não acredito que seja algo saída. Não acredito. Não. Tá na tela.
Olha.
Aí, ó.
Tá aí na tela.
Bia... Luan, que legenda é essa? É a pergunta que eu faria.
Bia Lanucci. Oi, Bia, tudo bem com você?
Que legenda é essa?
Vamos lembrar, o Rogério Ceni, ele deu uma entrevista ao Bola da Vez da ESPN, onde um dos temas citados foi o jogador Luan. Vamos ver, pode ser que tenha alguma relação ou não. Ele falou, o Rogério Ceni, o Luan perdeu 7 quilos e precisa perder mais ainda para ser mais rápido. Teria alguma coisa a ver com essa entrevista do Rogério?
O Luan, durante as férias ali, ele postou muito que ele estava lá fazendo exercícios, estava se cuidando, correndo.
O Rogério disse que ele ainda precisa perder mais.
Então,
O Rogério não está preterindo o Luan. O Luan entrou no clássico.
Ele entrou nos jogos, acho que nos 3 jogos.
Ainda você fala assim, olha, entrou. Tá o Neves, o Luan nem relacionado.
Sim. O Neves fazendo aquela postagem até dá discussão.
Dá margem.
Essa do Luan, eu não sei. Tem mais pergunta aí, Pedrinho?
Alê 99, um abraço aí pra você. Ele quer que o Dani esclareça um post que foi feito hoje no blog, também falando a respeito de Galupo e Neves, aí é porque a conta não bate, né? Acho que tem mais ou menos a ver isso. Ele perguntou o seguinte, por que Galupo e Neves não jogarão mais ou tão cedo no São Paulo?
É simples, você tem uma matemática, você só pode ter 5 jogadores, né, relacionados, e sem o Ferraresi e sem o Rafinha, você é obrigado... obrigado não, mas a tendência do Rogério é ter o Orejuela e colocar o Alan Franco para jogar. Sim. Então, a gente vamos fazer a matemática. A gente tem o Calleri, a gente tem o Mendes, a gente tem o Arboleda, agora a gente tem o Alan Franco e, por último, a gente vai ter o Orejuela para ser um suplente... Do Igor Vinícius ou até mesmo jogar.
Isso.
Então, Qual vai ser desses cinco que vai sair para entrar ou o Gabriel Neves ou o Galoppo? Vocês veem alguma saída, pelo menos para os próximos dois jogos?
Só se fosse para poupar, talvez, contra...
É, eu não acredito que agora, contra Portuguesa e Corinthians, ele vai querer dar espaços.
É, é que teve polêmica porque teve uma arte lá que estava dizendo... É fora dos planos, né? Ah. Mas não é que eles estão fora do plano dos planos do São Paulo. É que momentaneamente, muito improvável que eles sejam relacionados agora.
Eu questionei.
Se a não existe... ser que o Mendes seja poupado, que é o que o Senna falou.
Eu questionei algumas pessoas aí a respeito, assim, tem algum problema com o Neves? Técnico, disciplinar? Não. Problema zero.
Eu também. Zero.
Problema zero. A questão é excesso de estrangeiros.
E outra, a gente está no terceiro jogo do Paulista, né? É muito no começo da temporada. Tem muita coisa ainda para rolar. A gente não sabe em que nível físico cada um voltou. Né?
Dá para dizer, inclusive, que o ano passado a gente começou muito pior do que esse ano.
Eu acho.
Esse início de ano no Paulista, mas tá muito melhor do que o início do ano passado.
Sombra, a gente, no último programa, que foi o primeiro jogo, a gente tinha pouco subsídio para falar do time. Hoje a gente tem três jogos para a gente analisar.
Sim.
E dos três jogos, para mim, o pior foi o primeiro, que a gente viu um time não encurralado, não conseguindo concluir as jogadas. E fragilizado nos contra-ataques, né, quando tomava contra-ataque. Já contra a Ferroviária, a gente teve pouco tempo de falar, mas a equipe buscou o jogo...
Sim.
Todo incessante, jogo. Na hora que deixou de virar polo aquático e virou futebol, São Paulo dominou.
Claro.
Foi um
acidente no começo.
E contra o Palmeiras, a gente deixou o Palmeiras em crise. Então, qual é o problema?
Apocalipse,
né? Muita gente falando, São Paulo tem que jogar mais. Tem que jogar mais.
Cara, mas como torcedor... Olha, vou falar, tem São Paulino que é chato, mas como torcedor do Palmeiras é chato, é imbatível.
Eu acho que não tem nem comparação.
É imbatível, cara. É imbatível. É impressionante. Tem mais aí, Pedrinho?
Tem sim. Francinal do Araújo pergunta pra galera tricolor aí. Se o São Paulo pedir, o Valse pode retornar agora com essa lesão aí do Ferraresi?
Então, eu cheguei a procurar isso pra ver se tinha alguma cláusula, alguma coisa assim. Eu não encontrei essa informação.
Você tem acesso aos contratos?
Não.
Ah,
mas
bom.
De quem tem, né?
Pelo amor de Deus, né?
Tem. Eu tenho um arquivo em casa lá. Mas, porque o Valse estreou ontem, né, pelo Juventude, jogou lá, o Thiago Couto tá lá também, não consegui informação exata mesmo se o São Paulo poderia pedir de volta. Eu acho que não deveria também, ele precisa pegar bagagem, rodagem, né, a gente precisa ver como é que ele se desenvolve aí nesse período, ele ficou 3 anos parado, é muito tempo.
Deixa ele lá jogando.
Deixa pegar bagagem, poxa.
Põe o Ítalo pra sobe o Ítalo, não. Mas deixa lá pra treinar.
Melhor não também.
Não, vai ter uns aqui.
É ruim o Ítalo?
Mas
tem que
ele subir. Subiu, mas não... não eu assim, não sei se eu tive azar, mas todos os jogos que eu vi do Sub-20, transmissões que tiveram lá na arquibancada e tal, putz, ele não foi bem.
Acho que, de novo, já tá bom só o Beraldo.
É um bom jogador, hein, o Beraldo.
Beraldo
vai
ser.
Tô achando que vai virar esse Beraldo aí, sim, viu?
Bem provável. Então tá certo. Gente, como a gente falou aqui no começo do programa, estamos com uma promoção para quem está assistindo ao vivo aqui o programa. Então agora são 9 horas e... Como o tempo passa? 9h28. Mais alguns minutos para você participar dessa promoção da São Paulo Mania, né? A loja oficial do São Paulo na internet para você adquirir produtos do Tricolor. Preste atenção, até o fim do programa. Enquanto se a gente ficar mais 15 minutos no ar, então você tem mais 15 minutos para fazer isso aí. O que, que é? Adquirir a sua camisa oficial do São Paulo lá na saopaulomania.com.br. Se colocar o cupom Semana Tricolor, preste atenção, colocando o cupom Semana Tricolor, você ganha 10% de desconto, frete grátis e mais. Ganha a personalização e o número na camisa. Porque quando você compra uma camisa e você quer colocar um número e quer colocar lá o seu nome, você sempre tem que pagar um extra pela colocação disso aí, tá bom? Hoje, enquanto tá rodando aqui o programa no ao vivo, tá bom? Mais alguns minutinhos só.
Compra lá, saopaulomania.com.br, use o cupom Semana Tricolor, você ganha 10% de desconto, ganha a personalização, seu nome e o número, e frete grátis para todo o Brasil?
Para todo o Brasil, hein?
Não perca essa chance, saopaulomania.com.br. Diga, Senna.
Vou comprar e vou colocar Ganso 10, gostaria, ia buscar lá no Rio.
Ganso 10?
Colocaria.
Mas tá vindo o Caio Paulista.
É. Tá certo, então. Muito bem. Daqui a pouco a gente vê se cabe aí mais um espacinho pra gente trazer algumas perguntas aí, né? Então vamos agora com um novo quadro. É o quadro Para Nós.
Para Nós.
Para Nós.
Isso aí.
Para Nós. É sempre uma enquetezinha que a gente faz, uma pergunta perspicaz, né? Para nós aqui. E fica para vocês também, de repente, darem a sua opinião aí no chat, tá bom? Chat, superchat, quem quiser colaborar. Tá bom? Então, pra nós, fica aqui. Hoje a pergunta dessa segunda-feira aqui no Semana Tricolor. Qual o jogador mais injustiçado do São Paulo? Mas aí, veja bem, o pessoal da... Alô, pauta! É do elenco atual ou da história?
Da história.
Da história,
né? Da história, então, tá, e também de que, mais do que a gente viu jogar, né? Sim. Porque... Pô, eu não sei se o Frederich foi injustiçado ou se o Leônidas foi injustiçado.
Sierra, né?
Mas o Sierra eu sei, por exemplo. O Sierra eu sei, o Carabali eu sei.
É verdade.
O Mendoza eu sei. Mas enfim, vamos lá. Sombra, você é o primeiro, vai. Não foge da raia, porque você sempre pergunta pra gente. Agora a pergunta vai ser pra você. Quem foi o mais injustiçado pra você no São Paulo Futebol Clube, o jogador?
Olha, eu vou falar pra vocês assim, eu não, nem tive muito tempo pra ficar... matutando a respeito, né, de historicamente qual jogador mais injustiçado. Mas talvez eu esteja aqui me colocando um alvo no peito. Ricardinho.
Puta, eu ia falar isso.
Por que o Ricardinho? Porque, cara, primeiro, eu entendo que o Ricardinho era um bom jogador. Se ele veio ganhando mais do que os outros, isso não era um problema do Ricardinho. Se é que ganhar mais que os outros foi um problema na época, à época, né? E às vezes você tem um bom jogador no time e o time não anda, mas aquele que é tido como uma grande contratação acaba tendo o ônus do insucesso.
Acaba pagando o pato.
Talvez se ele não tivesse vindo do Corinthians, talvez ele não pagasse esse pato. Como ele teve muito sucesso no Corinthians, então fica aquela coisa, veio do Corinthians, né? Tem obrigação de jogar, porque sempre foi muito bem também contra o São Paulo, um jogador icônico da história do Corinthians, esteve aí num dos maiores times da história do Corinthians, inclusive lá em 2000, quando ganhou o torneio de verão. E aí o que acontece? Ficou muito marcado, né? Aí começa aquelas especulações de tipo, ninguém... que teve churrasco, ele convidou a galera pro churrasco, ninguém foi. Tem muita gente que fala que isso existiu. Então, agora, eu não consigo colocar um insucesso do São Paulo nas costas do Ricardinho. Porque, porra, ele não era um Cristiano Ronaldo, não era o Messi, ele era o Ricardinho.
Exato. Talvez também por terem dado a camisa 10 pra ele... mais um erro.
Mas ele era um 10.
Ele era um 8. Ele era um jogador que jogava ao lado de um 10. Lembra que o 10 era, acho que era o Souza, lembra? Um 10 lá do Souza, Corinthians, na época. Que até jogou no São Paulo também.
Mas acho que esse Souza já não estava mais.
Mas será que não? Eu não entendo de Corinthians, mas né? Mas eu acho que ele não era realmente o 10.
Mas o 8 do São Paulo nessa época era o Kaká.
Era o Kaká.
Então...
Mas eu ia falar o Ricardinho também... Porque é o seguinte, quando o Ricardinho chegou no São Paulo em 2002, pouca gente lembra, foi o último ano de mata-mata do Brasileirão, né? No ano seguinte era isso. Pontos corridos. Se fosse pontos corridos, o São Paulo seria campeão com antecedência. O São Paulo estava com uma sequência de 10 vitórias, estava disparado na ponta.
A gente só pegou o Santos.
Baita campeonato.
Só pegamos o Santos.
Mas o Ricardinho jogou muito aquela fase. Eu fui na estreia contra o Grêmio.
Ele tinha acabado de voltar da seleção.
Da Copa?
Ele foi no lugar daquele que todo mundo... Tinha que ser o Alex, o Filipão levou o Ricardinho.
Exato. E ele jogou muito. Encaixou aquele meio de campo com o Kaká e Ricardinho. Eu lembro do São Paulo e Grêmio da estreia, que foi um baita jogo. São Paulo teve uma arrancada forte ali. falhou no mata-mata por vários fatores e tal. E
a defesa era ruim.
A defesa era péssima, péssima, né? Júlio Santos e...
Emerson. Júlio Santos, Jean.
Apaguei da memória.
O Ameli também tava?
O Ameli depois, em 2003. Mas aí, 2003, aí você vê, teve o contexto com a Ameli, com outros jogadores, a saída do Kaká, aquela pressão de que ah, o São Paulo não ganha de ninguém e tal. Caiu tudo em cima do cara mais caro.
Eu comparo aquele momento, de certa maneira... Aquele momento do torcedor do São Paulo, um momento assim que, poxa vida, o São Paulo meio mimado.
Sim.
Meio mimado. Meio como tá agindo o torcedor do Palmeiras de tentar achar um culpado para aquilo. O São Paulo ganhou tudo que podia até 93.
Sim.
Foi campeão paulista em 98.
Sim.
Legal, sobre o Corinthians. 2000 campeão paulista. Mas parece que o torcedor, ele nem via como conquistas 98 e 2000. Ele achava que o São Paulo tinha entrado numa fila insuportável. Eu ouvia lá no estádio 97 comentários assim, quanto Rogério for goleiro de São Paulo, São Paulo nunca mais vai ser campeão de nada.
Era sempre um fora Muricy depois nos anos 2000 do São Paulo. São Paulo sempre ganhando o campeonato e alguma coisa fora Muricy.
E sabe? Tem que achar culpado, porque o São Paulo não era... Pô, tinha sido campeão paulista, 98, 2000.
E o São Paulo?
Aí ficou pé da vida, porque o Palmeiras tinha sido campeão da Libertadores em 99. O Corinthians, em 2000, ganhou aquele torneio realizado pela FIFA junto com a Bandeirantes no Areião do Guarujá.
O Mundialito?
A Copa Verão Vivo.
Copa Verão Vivo. E o torcedor de São Paulo ficou pé da vida. Pô, não entendeu aqui naquele momento a entressafra. O Ricardinho foi a primeira vítima.
Sim.
E depois nós tivemos outras vítimas, inclusive o Rogério e o Luiz Fabiano.
Que aquele jogo de 2004, pós Once Caldas, no Pacaembu, que São Paulo perde, acho que o Rogério ou o Luiz Fabiano perde um pênalti, não lembro. Jogaram pipoca, chamaram de amarelão. Eu lembro de uma entrevista do Rogério, algum tempo ele falando assim, aquele dia eu chorei, quase que eu saí do São Paulo. Né?
Não só ele, como o Lugano também quase saiu.
Também, e o Luiz Fabiano meio que saiu depois dali, né? Imagino que seria se já tivesse mídia social forte naquela época. Esses caras não teriam feito a história que fizeram no São Paulo.
Olha, eu nem vou dizer para vocês que então, à época, eu talvez também não estivesse muito puto. A gente muda muito, isso faz mais de 20 anos.
Sim.
Né? 2002, estamos em 23. E em 20 anos a gente muda muito. Então eu era muito mais passional. Hoje... muito mais racional. Então pode ser que na época eu visse mesmo dessa maneira também, como, porra, meu, não ganha mais nada, caramba, quero ser campeão brasileiro, é Libertadores, é Mundial. E hoje, mais maduro, eu vejo as coisas de uma maneira totalmente diferente.
Então, Sombra, já que você vê...
Embora tenha sido contra a questão do amarelão lá, contra... Isso eu sei. Contra o Luiz Fabiano e o Rogério.
Olha... O meu injustiçado é um injustiçado... Eu concordo com vocês, com o Ricardinho. Acho que o Ricardinho ele estava na hora errada, no momento errado, no contexto errado. Tudo podia ter dado certo naquele Campeonato Brasileiro. Mas eu vejo um injustiçado histórico no São Paulo.
Sérgio Mota.
Que hoje... Não, pelo amor de Deus. Sem brincadeira com isso. Mas eu vejo um cara que, sim, por um pênalti perdido, óbvio que foi um pênalti perdido na final de uma Libertadores, mas por um pênalti perdido, ele foi muito injustiçado depois, quase apagado assim da memória do São Paulo.
Verdade.
Esse cara jogou muita bola. Com ele não tinha derrota.
É o Jorge.
Não tinha derrota. É o seu Jorge, é o seu Jorge.
Jorge de Carangola.
É o seu Jorge. Olha, Palhinha, um dos maiores injustiçados, na minha opinião, né? Porque tem muita gente que não gosta do Palhinha até hoje.
Até porque o quadro chama Para Nós.
Mas para mim, é um dos maiores injustiçados. Vocês não concordam?
Cara, esse dia, 31 de agosto de 94, é o dia mais triste da minha vida como torcedor. Teve a Copa do Brasil e tal, mas esse dia... São Paulo ia ser tricampeão da Libertadores seguido. Ninguém conseguiu fazer isso até hoje no Brasil. O Morumbi estava lotado. Teve um assalto, um pênalti desgraçado daquele Javier Castrilli que não marcou no segundo tempo. O cara corta a bola com a mão. Chilavé provocando a torcida. Aquele dia era sangue no olho. E o Palinha tinha perdido um pênalti na semi com o Olímpia, do Paraguai. Então, sabe, na hora que ele foi bater o pênalti, muita gente pensou, putz, sabe?
Ferrou. Mas
injusto. Porque ele jogou muito, ele foi artilheiro de Libertadores.
Naquela campanha lá, ele levou o time até a final.
Ele faz um golaço, lembra, de cobertura?
Porra!
União Espanhola.
Um baita jogador. Eu acho que é uma das reparações, uma das coisas bacanas que essa gestão agora fez foi ter colocado o nome dos jogadores de 92 e 93 nos túneis, cara. Acho que é uma homenagem muito bacana.
E como diz aqui o Ricardo Baratti, ele foi injustiçado até pra Copa. Ele tinha bola pra ir pra Copa de 94.
Imagina o Palinha hoje jogando no São Paulo.
Putz.
Não estava o Caleri no banco, mas então, fácil.
Mas é que tá, ele nem estaria jogando no São Paulo.
Estaria fora, né?
Estaria fora.
É. Já teria saído.
É o tipo do jogador que antes ele ainda via que... E lembra, hein, que o Tele e o Calef trouxeram ele lá do América, né?
Sim.
Ele e o Ronaldo Luiz, não foi?
Sim, Ronaldo Luiz.
O Palinha vai vir aqui contar pra gente como ele veio pro São Paulo. Eu vou convidar o seu Palinha pra vir aqui com a gente. Ele tem muita resenha boa, muita história boa, e ele é um cara atual no futebol. Ele tem jogador, ele trabalha no mercado. É um cara bem bacana e bem... Esse é um cara que é tipo... palavra firme, sabe?
Crítico ferrenho.
Sem meias palavras aqui. Vamos convidar. É Palinha, verdade. Tá convidado, hein?
Muito bem. Vamos pros palpites? Vamos lá nos palpites?
Vamos lá.
Palpites pros próximos jogos. O Senna, vamos lá. Primeiro, Portuguesa e depois Corinthians.
São Paulo e Portuguesa, quinta-feira, 9h30. São Paulo 2x0.
Tá.
Né? E no Morumbi de novo, domingo. São Paulo e Corinthians, 3x1 pro São Paulo.
E você, Perrone, ganha os dois também?
Eu também acho que ganha os dois, porque eu acho que o São Paulo ele vai encorpar agora. Agora ele vai encorpar junto com a torcida. Contra a Portuguesa, é uma pena que é 9h30, né? 9h30 da noite é um horário ingrato para o torcedor. E era um jogo para encher estádio, né? Volta da Lusa, né? Na Série A. Eu acho que o São Paulo ganha de 2x1. Não vai ser tão fácil assim, não. Eu acho que a Portuguesa... Vai ser um pouco casca pro São Paulo.
Né? Essa rodada.
Ganhou do Red Bull Bragantino de forma surpreendente, na minha opinião.
Foi bem.
E contra o Corinthians, a gente vai prevalecer aí o tabu, São Paulo, 2x0 pro São Paulo, com a força do torcedor. Torcedor vai ter mais de 45 mil pessoas fácil no Morumbi, no domingo.
Ingressos,
né?
Já disponíveis.
Acho que vai depender muito também da atuação do São Paulo contra a Luz, hein?
Eu acho que não, viu,
Sombra? Será que não?
Sabe por quê?
O apelo, início, né?
Do campeonato, São Paulo e Ituano. Quem imaginava que ia dar mais de 40 mil? Quem imaginava que ia dar 45 mil pessoas?
E o apelo, né? Do clássico em casa também.
Tem. Eu acho que o público ruim vai ser contra a Portuguesa pelo horário. Eu acho que o público ele vai pegar e vai falar Portuguesa, Corinthians, vou no Corinthians. Aquele que vai em um, que escolhe.
É.
Porque tem o torcedor que vai nos dois. Né? É que é difícil, né? Podia ser 8h30 esse jogo.
Custava nada, né?
Mas deve ter várias questões, televisivas, etc.
E você, Sombra? Teu palpite?
Eu acho que ganha os dois jogos, sim. Eu acho que também vão ser jogos bem difíceis, mas eu tô acreditando que o São Paulo possa vencer, sim, esses dois jogos. Mas esse negócio de placar também, vai, só pra ilustrar, vai, é 1x0 cada um.
Olha aí, nossa, é o tipo do apostador conservador, né? Tipo, ó, 1x0, eu tirei da reta.
Mas se ganhar, leva a aposta, né? Então tá bom.
Não, o que vale é a vitória.
É.
O que vale é a vitória. E se ganhar um e empatar o outro, também não tá mal, também tá tudo dentro do planejado.
Tem espaço pra pergunta? Pra mais uma perguntinha?
Se tiver, vamos ver lá.
Pedrinho, Pedro Legado Tricolor, gente, como é que tá aí? Tem pergunta ou não?
Primeiramente, agradecer que a gente chegou, acho que no pico aí do Semana Tricolor, 500 pessoas, e aí depois lembrar, né, que semana que vem você convida um amigo pra gente tentar bater 1000 pessoas aí também.
Muito boa, simultâneas, muito bom. Obrigado, gente.
Que estão online aí. A pergunta aqui que mais fizeram, mas o Dani pode responder na DM dele depois, é a respeito dessa camiseta dele. Todo mundo gostou aqui, seu Osmar tá perguntando aqui incessantemente. Mas a pergunta é em comparação ao elenco do ano passado. O pessoal quer saber se melhorou ou piorou. Coisa rápida. Melhorou ou piorou? O que vocês acham?
Pra mim, melhorou. Pra mim, a equipe tá mais forte que o ano passado e também tem mais velocidade que o ano passado. Falta engrenar, né? Fazer a equipe andar, os ajustes para a equipe. Mas para mim a equipe está melhor, sim.
Eu acho que está melhor e menos mimimi. Menos jogador que cria problema.
É, né?
Eu acho.
É. Algumas estrelinhas realmente foram embora e deixaram a coisa de uma maneira mais fácil de se trabalhar, né? É. Mas eu acho que de uma maneira geral, sim. Acho que o elenco está com mais peças, tentando no sentido de você ter uma defesa mais robusta e os lados... O que eu vejo de diferença? Defesa mais robusta e ataque mais rápido.
Isso não quer dizer que a gente está falando, vai ganhar título.
Não,
calma.
Não. Dentro dos padrões do São Paulo.
E eu acho que a competitividade, ela se manteve. Sabe, no ano passado o São Paulo foi competitivo, tirando as finais, Sim. Mas foi competitivo nos jogos e deu trabalho para muita gente.
Aprendeu a jogar clássicos de novo,
Sim. Depois
de muito tempo, né?
A gente não pode esquecer que desde da fatídica final no Allianz contra o Palmeiras, a gente teve um jogo lá que a gente também segurou o resultado, né? A equipe do Palmeiras ficou muito pé da vida com a gente naquele jogo, porque eles estavam para ser campeões.
Eles ficam quando jogam com o São Paulo.
E esse ano também. Então a gente não... Contra tudo e contra todos, contra muita gente da imprensa, o São Paulo segurou o Palmeiras lá. Sim.
Com certeza, com certeza. Bom, gente, muito legal. Então, olha, agora 9h46... Estamos encerrando a promoção lá na São Paulo Mania, tá bom?
Corre pra pegar a rebarba.
Assim que fechar a vinheta aqui da transmissão, é porque acabou, hein?
É que a gente ainda tem o brinde, né? Pra gente vai
vamos
fazer
brindar?
Nós vamos brindar, né? Vamos brindar...
A UZI 360.
UZI 360 do nosso amigo, nosso companheiro, nosso camarada Lailton. Ele que tá acreditando, tá botando fé, tá apostando, tá quase vendendo o carro dizendo que São Paulo vai ser campeão paulista, hein? Tá quase. Ah, ele viu lá São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras não é o melhor, não é o top 3?
Se empatou com o melhor na casa do melhor.
Quem é o melhor? Traz aí que eu vou ganhar.
É um doido, tá assim. Mas tá
então, quem
certo.
Quem quiser comprar produtos do Semana Tricolor, vai lá, use360.com.br/Semana Tricolor.
Semana Tricolor. Olha que produtinhos bacanas você tem aí na tela, né? Produtos do Semana Tricolor. Tem também produtos do Estádio 97.
Tem, verdade.
Tem também produtos do Arquibancada Tricolor. E tem também produtos do blog. Aliás, essa camisa que eu tô vestindo, já para responder a pergunta rapidinho, é uma que o Lailton pode vender para vocês. É só procurar lá, viu? Procurem lá e o Senna também vai dar o segundo recado aí. Isso da aí. Loja do Semana Tricolor, a UZI 360.
É um monopólio, né? O Lailton dominou todas as marcas aí, são paulinas, né? Mas muita gente pergunta, né? Poxa, mas eu queria ver os produtos, eu queria olhar como é que é. Tem uma loja física agora dentro do Nacional, lá da Lapa, na frente do CT do São Paulo, Nacional Atlético Clube, você tem uma loja da UZI 360, então cola lá, chega lá, procura pelos produtos, vai ter lá uma amostra de caneca, camiseta, tulipa de chope, um monte de coisa lá, então segue lá no Nacional Atlético Clube, ali na Marquês de São Vicente.
Boa, Lailton! É nóis!
É isso aí, você adquirindo lá também, principalmente lá no perfil lá do Daniel Perrone, você colabora para a Fundação El-Chan. Muito bem, estamos chegando então ao final, né, de mais um Semana Tricolor, o nosso muito obrigado, viemos mais uma vez com o patrocínio de saopaulomania.com.br, tá bom? saopaulomania.com.br é o site onde você encontra tudo do São Paulo Futebol Clube para você adquirir usando o cupom Semana Tricolor, tem aquela bela promoção, tá bom? saopaulomania.com.br, a loja oficial do São Paulo Futebol Clube na internet. Perrone, seu destaque final.
Meu destaque final vai pro El-Chan, obviamente, né? A gente tem que elevar, né? Beto Jamaica, muito obrigado. Com o Padre Washington, aquele abraço. Mas falar aí da possibilidade aí do São Paulo engrenar nesse campeonato. Eu acho que, só para finalizar, a gente não podia ter perdido o clássico e agora a gente tem aí uma sequência para frente que pode dar aquela força. Então, torcedor, compareça ao Morumbi, porque pode dar bom e muito bom.
Isso aí. Acho que era importante. Clássico você não joga, né? Você ganha, como diz aí, as canecas e camisetas. Mas foi importante para gerar menos pressão. São Paulo vai ter...
Ganhamos uma crise.
É, geramos uma crise nos caras e outra. A gente pega Portuguesa, Corinthians, depois tem alguns adversários teoricamente mais fracos, então é chance do time encorpar. E, assim, dois recados finais. Um beijo para as duas Sheilas do Tchan, que aí ele não mandou, eu posso mandar, não tem problema nenhum quanto a isso. E também para que você
cuidado
se
inscreva... Cuidado com o Daniel Alves.
Não, não.
Foi não, preso não, por amor. Essas coisas não, aí, hein? De Deus, cuidado, hein?
Deus o livre. Mas para que você se inscreva no canal Semana Tricolor, deixe seu like aí. E depois que você estiver ouvindo também no Spotify, Deezer, qualquer plataforma de podcast também, você passe aqui no nosso YouTube e ajude a gente a crescer cada vez mais o nosso canal, beleza?
Boa! Então, nosso muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no Semana Tricolor. Segunda que vem tem muito mais. Siga aí, Semana Tricolor no YouTube. Um abraço!